começo por agradecer ao Sr. Alberto Soares, Presidente do Instituto de Gestão Crédito Público, a presença aqui hoje na Comissão de Orçamento e Finanças. É um prazer tê-lo por cá. Será a última vez nesta legislatura, mas hoje o Sr. Dr. Alberto Soares irá fazer um balanço da atividade do Instituto de Gestão do Crédito Público. Creio que terá naturalmente um enfoque particular na situação conjuntural em que vivemos. Creio que os seus deputados têm também algum interesse peculiar em conhecer um pouco até que ponto a crise financeira afetou ou não a situação da dívida pública, exatamente o acesso ao crédito por parte do Estado. Penso que essa é a questão central que importa, de facto, aprofundar. E também porque ela constitui uma espécie de referência para o setor privado, até que ponto essa afetação ou não do acesso ao crédito público, o encarecimento do acesso ao crédito público, terá também tido a sua repercussão ajusante no setor privado. São estas, penso, as questões centrais que, neste momento, se colocam no centro do debate político, no que concerne, à dívida pública e ao acesso ao crédito. A nossa reunião, como é habitual na Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Alberto Soares, começará por uma audição, uma exposição, Vossa Excelência, pelo tempo que entender adequado, fazendo, dando um enfoque nas questões essenciais que se reportam à dívida pública e ao acesso ao crédito público. E a seguir à sua exposição, teremos uma ronda de perguntas. Habitualmente fazemos duas rondas, mas penso que hoje uma ronda será suficiente. 10 minutos a cada grupo parlamentar. Perguntas dessas são agrupadas em bloco e o doutor responderá de uma só vez. E assim sendo, tem vossa excelência a palavra. Muito obrigado.
Fundamentalmente, na OT que se vence em julho de 2008 e na OT que se vence no próximo julho de 2009. Prosseguiram também, como é natural, as operações de gestão ativa da carteira, que se traduziram em operações fundamentalmente de swaps de taxa de juros, com o objetivo de ajustar o perfil de risco e de gerir a duração da carteira, que é uma medida de, se quisermos, de exposição da carteira a flutuações da taxa de juros. No total, no ano, realizaram 122 transações de swaps de taxa de juros, com um montante nominal negociado ligeiramente superior a 32 mil milhões de euros. Na execução do programa de financiamento, as emissões líquidas no ano de 2008 foram de 16,16 mil milhões, ligeiramente superior ao montante que tinha sido antecipado no princípio do ano, portanto as necessidades de financiamento foram superiores ao montante que tinha sido antecipado, depois já poderei mostrar isso com mais algum pormenor. E destes 16 mil milhões, cerca de 13,4 mil milhões foram financiados através do mercado de obrigações do Tesouro, pelo lançamento de duas novas obrigações do Tesouro Benchmark, nas maturidades dos 10 e 15 anos, e por reaberturas de outras OTs em várias maturidades. E como já mencionei, tivemos um contributo líquido positivo de emissões de bilhetes de Tesouro, o que é uma situação que não se tem verificado todos os anos. Os bilhetes do Tesouro em 2008 contribuíram positivamente para o financiamento. A emissão líquida de outros instrumentos não negociáveis se for da ordem de negativa, da ordem de 983 milhões, com destaque aqui para a redução do saldo dos certificados de forro, do estoque de certificados de forro, que durante o ano 2008 se reduziu em 852 milhões de euros, substituídos por outros instrumentos financeiros, com vantagem de ter produzido, ter resultado uma poupança de juros da ordem dos 100 milhões de euros. Isto mostra apenas a diferença entre as necessidades previstas no início do ano e as necessidades de financiamento efetivas que vieram a ser satisfeitas até ao final de 2008. O stock de certificados de forro, peço desculpa, a data que está indicada no gráfico não é correta, portanto, em vez de janeiro são todos os meses de dezembro, exceto o último, que é março de 2009, e portanto evidencia aquela situação que já mencionada da redução durante o ano 2008. O programa de financiamento para 2009 prevê necessidades brutas de financiamento da ordem dos 15 mil milhões, aos quais correspondem necessidades em termos líquidas de 9 mil ou 2 mil milhões de euros. Novamente, para 2009, iremos ter um programa de financiamento centrado no mercado dos OTs, quer através da emissão de duas novas séries, das quais uma já foi emitida. Prevendo-se, já foi emitida o benchmark há 10 anos, que é uma emissão regular que fazemos todos os anos de maneira a manter a curva de rendimentos da República ativa nesta e viva nesta maturidade, e prevê-se também, parte já realizado, reaberturas de séries existentes ao longo do ano. Prevê-se também para este ano que o programa de bilhetes do Tesouro venha a contribuir também positivamente para as necessidades de financiamento, à semelhança do que já aconteceu em 2008. Estão igualmente previstas e têm sido realizadas operações de muito curto prazo, nomeadamente reportes e ativação de linhas de crédito, que são operações que se destinam a ajustar a tesouraria para necessidades pontuais que possam ocorrer. Portanto, tem-se vindo a fazer recurso, embora não particularmente intensivo nos últimos meses, a este tipo de financiamento. A gestão do risco de refinanciamento é também uma preocupação que que se tem mantido e tentado reduzir estes riscos de financiamento. No entanto, e através do programa de recompra de dívidas, devo mencionar que o leilão de recompra já realizado no ano corrente foi um leilão que não teve muita procura e o montante recomprado foi diminuído. Portanto, o montante em dívida, o montante a amortizar, que é significativo no mês de julho deste ano, quer em OT, quer em PT, não foi reduzido por esta via. O que, enfim, é também um sinal positivo, se quisermos, na medida em que revela que os investidores não estão com pressão para se desfazerem dos títulos da dívida pública portuguesa. E, tal como nos anos anteriores, mantém-se a gestão ativa da dívida, nomeadamente através da gestão de risco de taxa de juros. A execução do programa de financiamento para 2009 prevê uma emissão bruta em obrigações de tesouro entre 11 a 13 mil milhões de euros e já implementada a primeira emissão que foi realizada em fevereiro deste ano, foi uma emissão que decorreu com bastante sucesso, com uma procura superior aos 5 mil milhões de euros, o que permitiu colocar 4 mil milhões, quando normalmente nas emissões sindicadas a República tem colocado no passado apenas 3 mil milhões de euros. Foi quer o leilão, quer esta operação sindicada, quer os leilões já realizados sobre OTs, OT de outubro de 2015 e OT de junho de 2012, foram dois leilões também com bastante sucesso, em que o volume de procura foi mais do que duas vezes superior à oferta. Este novo benchmark a 10 anos ficou com um cupão de 4,75 e, refletindo as condições de mercado, com um spread sobre o bund da ordem dos 100, para quase 178 pontos base e 135 pontos base sobre a taxa bid swap, o que, no entanto, deve ser salientado, corresponde a um prémio apenas ligeiramente superior a 10 pontos base sobre o mercado secundário. Só para mencionar, visto que já fiz referência ao facto de se ter uma gestão ativa da dívida, gostaria só de mencionar que a gestão ativa da dívida tem permitido reduzir substancialmente os custos de financiamento para a República. Se nós virmos estas três curvas, a curva que está assinalada a branco corresponde à curva da OT que foi recentemente emitida, de junho de 2019, corresponde aos custos que a República teria que pagar se estivesse a pagar o cupão sem fazer qualquer operação de gestão ativa da dívida. A linha amarela mostra a curva de asset swap para a mesma maturidade e a curva vermelha mostra a evolução da Euribor. O que acontece é que, através da transformação da dívida de taxa fixa em taxa variável, os nossos custos efetivos de fundos aproximam-se mais da curva vermelha do que da curva branca, que seria aquilo que a República pagaria se não houvesse gestão ativa da dívida. Por exemplo, para esta emissão de junho de 2019, que tem um cupão de 4,75, o custo efetivo para a República neste momento é de 3,25, através das operações de gestão de dívida, de gestão ativa da dívida. Os leilões de BT têm sido, tanto em 2008 como em 2009, têm sido muito bem sucedidos, a procura tem excedido largamente a oferta e as taxas, o preço a que se tem vindo a financiar a República por este instrumento tem variado sensivelmente à volta de pouco mais de 30% de desconto sobre a Euribor. Portanto, spread negativo sobre a Euribor. Devo mencionar que o maior recurso tem sido feito aos bilhetes do Tesouro, portanto, recentemente, que à semelhança do que tem acontecido na totalidade dos soberanos europeus, significa ou não significa necessariamente um maior risco de reconhecimento no curto prazo, na medida em que nós temos uma, nos termos das normas orientadoras pelas quais se rege o IGCP, temos um limite de 25% de reconhecimento possível até o prazo de um ano e estamos ainda muito abaixo desse limite. Portanto, o que tem acontecido é que, por razões que têm a ver com o custo e por razões que têm a ver com uma maior procura por parte dos investidores nesta zona da curva, tem sido feito um recurso mais intensivo, mas ainda muito dentro dos limites de refinanciamento que estamos obrigados. Portanto, isto não significa que se esteja a incorrer em riscos significativos de refinanciamento no curto prazo, a maior concentração neste instrumento dos créditos do Tesouro. O saldo da dívida direta do Estado situou-se em 2008 em 117,5 mil milhões de euros. Em março de 2009, em mercê destas emissões que foram feitas, situou-se em cerca de 122 mil milhões de euros. Por instrumentos, obviamente, que o instrumento fundamental, como já foi mencionado, de financiamento continua a ser as obrigações do Tesouro, sendo também de mencionar, outro, nomeadamente no caso das não transacionáveis, o peso dos certificados de aforro que está evidenciado neste gráfico. Portanto, as OTs subiram o seu peso entre 2008 e março de 2009, de 69% para 71%, os certificados de aforro desceram o seu peso de 15% para 14%, o restante são créditos do Tesouro ou outros instrumentos não transacionáveis, nomeadamente CEDICs, que são instrumentos de financiamento colocados junto de entidades públicas. A dívida a amortizar nos próximos 12 meses revela ali uma concentração significativa em julho de 2009, o que tem conduzido, como naturalmente como poderão ter notado, o ritmo de financiamento este ano tem sido mais acelerado do que no ano passado. Isto tem basicamente a ver não com a necessidade de satisfação, necessidades de financiamento imediatas, mas com o objetivo de satisfazer a amortização significativa que vamos ter em julho de 2009. De resto, não há concentrações especiais de amortizações que indiciem riscos de refinanciamento significativos. A taxa de juros implícita, enfim, que é uma medida que se limita ano a ano e numa base anualizada a dividir os custos dos juros com o estoque da dívida, nos últimos anos tem vindo a sofrer um decréscimo e estabilizado. Nos últimos 3 anos estabilizou, mas se compararmos desde 2000, tem vindo a sofrer um decréscimo, que é fundamentalmente o resultante da tendência decrescente das taxas de juros e o efeito também das operações de gestão ativa da dívida que se tem vindo a fazer. A base de investidores da dívida pública portuguesa é uma base muito diversificada, muito internacionalizada. Devo notar, no entanto, que é um fenómeno que também é partilhado com outros soberanos. Na última emissão da OT, que foi feita em fevereiro, registou-se uma procura superior à que tem sido normal por parte dos investidores domésticos, que representaram 13% da procura total do título e da colocação total do título, quando, em média, andariam por volta dos 10% ou 11%. De resto, a tipologia dos investidores em dívida pública portuguesa é constituída muito por aquilo que se chamam real money investors, portanto, investidores que são mais do tipo de comprar e manter o investimento em carteira, o que explica também, de certo modo, a menor liquidez que a dívida pública portuguesa apresenta nas plataformas em que é transacionada. A base de investidores dos bilhetes do Tesouro também é uma base internacionalizada e diversificada, portanto, aqui o peso dos investidores domésticos é cerca de 11%, e em termos de tipologia de investidores em bilhetes de Tesouro, vale a pena mencionar os bancos centrais ou outras entidades públicas que representam 45% do total de investidores neste instrumento. Uma menção ao mercado secundário para chamar a atenção que o que se tem verificado, à semelhança do que tem acontecido com outros soberanos europeus, tem-se verificado nos últimos dois anos um decréscimo significativo dos volumes transacionados nas plataformas em que a dívida pública portuguesa é transacionada. E, portanto, esse facto revela uma menor liquidez, embora nos meses deste ano, a situação tenha revelado alguma tendência para se inverter, mas é um dos fatores que, enfim, que está fora do nosso controle. Nós podemos apenas acompanhar, mas não podemos ter intervenção significativa nesta matéria, mas é um dos fatores que contribui, de certeza, para o preço que a dívida pública portuguesa paga, porque naturalmente tem que pagar um prémio de liquidez à semelhança do que acontece com outros países, mas o que tem a ver também com o facto de nós sermos um pequeno emitente no contexto da zona euro e portanto, não termos uma dívida pública líquida ou tão líquida com outros emitentes que têm volumes de emissão muito mais significativos, exponencialmente superiores àqueles que são os volumes de emissão de Portugal. Quanto à evolução dos spreads no mercado secundário, a tendência tem sido para um agravamento significativo a partir, nomeadamente, do último trimestre do ano passado. A dívida pública portuguesa e o downgrade do rating, isso que a Standard & Poor's anunciou em 21 de janeiro deste ano, também contribuiu para esse agravamento, que não é um fenómeno específico da dívida pública portuguesa, e é partilhado por outros emitentes periféricos. A dívida pública portuguesa, que passou a transacionar-se a níveis de spread superiores, por exemplo, embora marginalmente superiores nas últimas semanas, por exemplo, à Itália, invertendo uma tendência que vinha do passado. Isto, mais uma vez, pode ter a ver, ou admito que tenha bastante a ver, com o facto da dívida italiana ser uma dívida muito líquida e a dívida portuguesa, à semelhança do que acontece com outros soberanos, ser uma dívida que não é particularmente líquida. No entanto, isto também varia em função das maturidades. Na maturidade dos 10 anos, isto é verdade. Em maturidades mais longas, a performance tem sido melhor e tem sido mais favorável quando comparada com outros emitentes. Portanto, relativamente à dívida pública, e antes de entrar no outro ponto, e para fazer menção aos aspectos que o Sr. Presidente referiu na introdução, em síntese, eu diria o seguinte: a dívida pública portuguesa não tem encontrado dificuldades de colocação, portanto, a procura tem sido uma procura bastante apreciável, nomeadamente tendo em conta a oferta, portanto, quer nos leilões, quer nas operações indicadas, nomeadamente na que fizemos já este ano. O impacto em termos de preço traduzido pela evolução dos spreads é óbvio, mas é acompanhado também pelo que se passa na generalidade dos países periféricos, portanto não é um fenómeno específico português, da dívida pública portuguesa. O rating teve um impacto, portanto, os spreads relativamente à Alemanha aumentaram, embora recentemente, como é normal nestas circunstâncias, há um impacto inicial que depois tende a esbater-se. E recentemente este impacto tem vindo também a esbater-se e tem-se observado, não só em Portugal, nas últimas semanas tem-se observado o estreitamento dos spreads. Portugal tem partilhado essa tendência e admito que, salvo eventual impacto de acontecimentos externos não previstos neste momento, eu tenho noção, tenho a ideia que há condições para estes tratamentos continuar. No entanto, devo chamar a atenção que quer a gestão, as operações de gestão ativa de dívida, quer a própria evolução que as taxas de juros têm vindo a verificar, este tratamento de spread não significa necessariamente um aumento do custo absoluto da dívida pública portuguesa. Portanto, há efeitos mitigadores que devem ser tomados em consideração. Quanto ao impacto no setor privado, é óbvio que a dívida pública é tomada como referência e os preços da dívida pública são tomados como referência para muitos emitentes privados e o mercado toma isso como referência. Portanto, é natural que se tenham, haja também um impacto a nível do setor privado. No entanto, julgo que é de mencionar que alguns bancos portugueses têm vindo a financiar sem garantia do Estado e com níveis de spreads, mesmo assim, bastante razoáveis, quando comparados, nomeadamente, com o que se passa noutros países e com entidades bancárias de outros países. Embora não tenha aqui elementos para ir a fundamentar isto, é a sensação que eu tenho. Um último ponto que eu gostaria de mencionar antes de passar à questão das perguntas e que tem a ver com outra responsabilidade do IGCP, que é a gestão integrada da tesouraria do Estado, devo mencionar, primeiro, um dos objetivos da gestão integrada da tesouraria do Estado é minimizar os saldos de tesouraria, no sentido de utilizar estes saldos para financiamento e sem recorrer a financiamento externo. O que acontece é que este ano estes saldos de tesouraria estão particularmente elevados, resultado da estratégia de pré-financiamento que eu mencionei, que tem a ver com as amortizações significativas que vão ocorrer em junho. Portanto, há uma necessidade de fazer pré-financiamento de maneira a fazer face às amortizações significativas que vão ter em junho. Daí esta elevação do saldo quando comparado com os anos anteriores. Embora a minimização do saldo da dívida é um objetivo que se mantém e que será sempre tido em conta, sempre que as circunstâncias o permitam. Neste momento, não seria prudente fazer assim. O outro ponto que gostaria de mencionar é que o grau de cumprimento da unidade de tesouraria do Estado sofreu uma melhoria de 83% em 2007 para 95% em 2008, medindo as disponibilidades de tesouraria das entidades públicas colocadas na tesouraria do Estado sobre as disponibilidades totais dessas entidades públicas. Essa melhoria é evidente em praticamente todos os ministérios, embora haja alguns em que a situação não foi a mesma, e que são situações que merecem ser atenção, terem ser tidas em atenção, que podem resultar também de casos particulares que têm justificação para não cumprirem, pelo menos à risca, a unidade da tesouraria do Estado. Mas, do modo geral, a evolução é no sentido de um grau de cumprimento mais significativo, tendo havido uma melhoria de 12 pontos percentuais entre 2007 e 2008. Portanto, basicamente, o que eu tinha para dizer era isto, em termos da apresentação inicial. Fico à disposição dos senhores deputados para as questões que quiserem colocar e que eu possa responder.
Muito obrigado.
Agradeço a presença de José Manuel Oliveira. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente do GCP. É com imenso gosto que temos aqui novamente. E queria também dar nota que, da minha parte, acho que a sua exposição foi bastante esclarecedora, foi bastante clara, e em qualquer dos casos, tenho algumas questões para lhe colocar. Aliás, permita que lhe diga que eu próprio já tinha algumas saudades em falar sobre a dívida pública. Eu que acompanhei com bastante intensidade esta matéria na Comissão de Execução Orçamental e também nesta primeira metade desta legislatura. Sr. Presidente, eu começaria pelo montante da dívida direta do Estado no final de 2008. Podemos verificar que ela atingiu, em número redondo, cerca de 119 mil milhões de euros. Se analisarmos o horizonte temporal 1998-2008, portanto estamos a falar concretamente 10 anos, constatamos que a dívida mais ou menos duplicou em 10 anos, visto que no final de 98 o montante da dívida direta do Estado era pouco mais do que 58 mil milhões de euros. Analisando esta situação e esta evolução, a minha primeira pergunta é se esta evolução se não o preocupa enquanto Presidente do Instituto. Por outro lado, ainda sobre a dívida direta do Estado e analisando os dados que aqui nos trouxe 31 de março, aliás, dados que estão no boletim mensal do Instituto com data de abril, verificamos que a dívida ascende a 122 mil milhões de euros, grosso modo, isto, números redondos, para facilitar. Sr. Presidente, tem alguma previsão relativamente ao valor da dívida para o final deste ano? Isto entroncando agora esta questão com o limite que o Orçamento de Estado para 2009 prevê, isto já considerando os dados do Orçamento de Estado Suplementar, que prevê que se possa endividar cerca de, também números redondos, 10 mil milhões de euros. Ou seja, se de facto, na sua forma de ver, na sua experiência, se de facto vai utilizar este valor todo, são 10 mil milhões de euros que o Orçamento de Estado prevê, ou seja, se no final do ano, qual vai ser verdadeiramente o valor que a dívida vai ter. Outra questão tem a ver com o rating. O Instituto mantém contratos, julgo eu, que ainda mantém estes contratos com três agências da especialidade, Standard & Poor's, a Moody's e a Fitch Ratings. À exceção da Standard & Poor's, as outras duas acho que ainda mantêm a categoria de AA. À exceção da Standard & Poor's, que com o último downgrading passou de AA- para AA+. Isto obviamente colocou-nos a rivalizar com países, enfim, como eventualmente a Itália, a Grécia. Estamos já aqui a lidar com e a rivalizar com períodos que estão, com países que estão no fundo da tabela. Sr. Presidente, a questão é um pouco esta. Houve agora um downgrading em 21 de janeiro. Já se tinha verificado um downgrading em junho de 2005. Em 4 anos, verificou-se uma desvalorização do rating por duas vezes. Entre 2005 e em 2009. E é bom lembrar que ele estava estabilizado, estava consolidado, e falo sobretudo da Standard & Poor's, desde o ano de 91. A minha pergunta é muito concreta, é como encara o Instituto esta situação. Por outro lado, tendo em conta os regulares que o Instituto faz com estas agências, se tem ideia de alguma alteração que possa eventualmente acontecer também relativamente às agências da Moody's e da Fitch Ratings. Se apresenta outra questão, penso muito relevante, é precisamente o spread, ou o diferencial da taxa de rendibilidade. E isto sobretudo face à Bund alemã, que é aquela que serve de referência, e nomeadamente a 10 anos. E penso que esta matéria está, obviamente, está intimamente ligada com a questão anterior do rating. O normal é que quando acontece um downgrading, isto tem, obviamente, um efeito imediato nos preços. Tem sido assim historicamente. Verificou-se em 2005 e verificou-se agora também. Aliás, quando isto acontece, nota-se imediatamente um afastamento relativamente à Alemanha. De menor ou de maior intensidade? Penso que agora de maior intensidade. Isto, obviamente, na minha forma de ver, tem um custo. E tem um custo no financiamento do Estado. E parece-me, Sr. Presidente, que para Portugal ser mais competitivo na colocação da dívida, isto, não querendo perder potenciais compradores, terá que oferecer taxas de rentabilidade mais altas do que aquelas que vinha a oferecer até alguns anos atrás e, eventualmente, oferecer taxas superiores relativamente a outros países, como concorre nesta matéria. Sr. Presidente, eu permito-me aqui fazer uma leitura muito rápida relativamente aos spreads. E tenho aqui fontes da Reuters. Em janeiro de 2005, penso que os dados são corretos, poderá haver aqui ligeiras diferenças e não há aqui uma rectificação quanto à diferença de meses, que pode aqui também, de algum modo, distorcer ligeiramente os valores. Mas em janeiro de 2005, nós tínhamos um spread face à Bund alemã de 3 pontos base. Cerca de 3 pontos base. Em julho de 2005, portanto, a quando do primeiro downgrading da Standard & Poor's, passamos logo para 16 pontos base. Foi logo o efeito imediato. Em agosto de 2008, tínhamos uma diferença de mais ou menos 50 pontos base, portanto, foi sempre a crescer, o que é normal face à crise também que se vinha a instalar. E quando chegamos a janeiro de 2009, com o novo downgrading da Standard & Poor's, face à Bund alemã, passamos a ter cerca de 160 pontos base. O que, de facto, é uma evolução completamente assustadora. O pico dá-se em fevereiro de 2009, 170 pontos base, e agora está, de facto, como disse o Sr. Presidente, ligeiramente a atenuar. Questão concreta. Como é que o Sr. Presidente encara esta evolução quase astronómica do spread face à Bund? E por aquilo que tem vindo a assistir e vindo a acompanhar, se acha que esta tendência de descida se vai verificar durante os próximos meses? Aliás, Sr. Presidente, se formos concretamente à OT há 10 anos, à última que foi colocada, a de junho de 2019, os dados são incontornáveis e que os dados que trouxe aqui ajudam, de facto, a clarificar este nosso pensamento. É que face à Bund alemã comparável, que é de janeiro de 2019, o spread é de 177,7 pontos base. O que clarifica bem e que vem comprovar que os dados que eu vinha a apresentar antes correspondem à verdade. Por outro lado, há aqui um dado também incontornável e que também o disse, é que face à taxa de mid-swap, temos também uma diferença de 135 pontos base, mais 135 pontos base. Sobre a questão dos spreads, já coloquei duas questões concretas. Sr. Presidente, falou também na colocação da AOT junho de 2019, que me parece, com sinceridade, que foi de assinalável sucesso. Neste momento tem um saldo vivo de 4 mil milhões de euros. O normal nestas linhas é que elas atinjam 5 mil milhões de euros. Eu pergunto quando é que o Instituto prevê que, de facto, este valor possa ser atingido para esta linha. Outra coisa que não podia passar em claro é o seguinte. Há uns anos atrás, falava-se muito na Comissão de Execução Orçamental que uma subida de um ponto base transformava ou custava mais à dívida pública cerca de 0,8 milhões de euros por ano. Ora bem, nós temos agora esta decalagem 150 pontos base. A minha pergunta, eu sei que isto é difícil, já tentei noutras ocasiões que o Sr. Presidente me pudesse responder. Mas tendo em conta, de facto, esta decalagem, este crescimento face à bunda alemã, eu pergunto se o Instituto tem feito alguma análise que permita verificar quanto é que, de facto, a dívida está a custar mais. Sr. Presidente, outra questão que aqui nos trouxe e que eu agradeço tem a ver com o programa de financiamento para 2009. Passaram praticamente 4 meses deste ano. Pelo meio já foi aprovado um orçamento suplementar e a minha pergunta é esta. Não pude, pela apresentação que aqui nos trouxe, clarificar este aspecto. Foi feita alguma alteração, tendo em conta esta alteração orçamental, este orçamento suplementar, houve alguma alteração ao programa de financiamento inicial? E se não, se pensa fazê-lo? Outra questão tem a ver com a troca, o programa de troca de dívida, sobretudo, e dando algum enfoque nas compras. Esta tem sido uma prática que o Instituto tem desenvolvido, e bem, com vários aspectos, tentativa de não concentrar a dívida em certos períodos do ano e, porventura, até também, de algum modo, reduzir alguns custos relativamente a alguma destas dívidas. Em 2006, este valor atingiu cerca de 2 mil milhões de euros. Em 2008, podemos verificar que este valor, o valor das compras, foi, grosso modo, 722 milhões de euros. Há, obviamente, objetivos para o presente ano, para 2009. Eu queria saber concretamente o que é que o Instituto tem como objetivo de recompras para o ano 2009. Outra questão tem a ver com a linha de maturidades. Eu recordo que em março de 2006 o Instituto lançou uma OT a 30 anos, portanto, o que colocava a maturidade de abril de 2037. Aliás, é bom de referir que acho que também foi uma boa ação por parte do Instituto, porque permitiu alongar o perfil das maturidades da curva de rendimentos e também, de algum modo, complementar esta oferta que ainda não estava preenchida pela dívida portuguesa. De facto, passou a haver um segmento mais longo da curva de maturidades. Pelo que pude verificar, e esta é uma questão, há pelo menos objetivos do Instituto lançar duas novas OTs para este ano. Preferencialmente a 10 anos, entendi eu. Exatamente. Então, quero que o Sr. Presidente possa precisar este aspecto. A outra OT que não está lançada será feita com que maturidade? É quase isso, Sr. Deputado. É quase isso, Sr. Deputado. Porque eu recordo que há alguns anos, um dos segmentos que não está preenchido é dos 50 anos. Alguns países já o fizeram. Estou-me aqui a recordar, pelo menos, da França, que o fez há uns anos atrás, e do Reino Unido, mas, enfim, o Reino Unido é uma situação especial, porque tem uma situação que está fora da área euro, portanto, há que ter em conta também estas situações. Outra questão concreta, Sr. Presidente, tem a ver com os títulos benchmark. Queria que nos pudesse aqui dizer quantos títulos benchmark OTs, obrigações do Tesouro, neste momento existem e quantos títulos benchmark BTs, bilhetes do Tesouro, existem. Outra questão que teve aqui trazer, Sr. Presidente, é a dos certificados da Aforro. É um produto claramente destinado às famílias e que, nos últimos 16 meses, tem vindo a perder crescentemente peso no total da dívida pública. Com esta evolução, 2005 representaria 16% e mais ou menos este valor ficou estagnado entre 2005 e 2007. A partir de 2008 temos logo um primeiro efeito, passou para 14,5% e os dados agora já de março de 2009 já apresentam uma evolução para 14,1% do peso total da dívida, ou seja, em 2 anos praticamente desceu 2%. Parece-me evidente que isto tem um efeito. algo que provoca esta queda de 2%. E é inevitável referir que, quando o Governo alterou as condições do regime jurídico dos certificados de aforro, este é o efeito imediato que teve. O certificado de aforro passou a ser um produto menos interessante para os investidores, para as famílias, e, por incrível que pareça, no meio desta crise internacional, que já se fazia sentir em 2008, os portugueses, mesmo assim, acabaram por preferir outros produtos, porventura com risco e com mais risco, recorrendo eventualmente a produtos que a própria banca oferecia. Isto não deixa de ser, enfim, paradoxal. Sr. Presidente, a minha pergunta é muito direta. É se o Instituto foi ouvido em 2008, quando o Governo entendeu alterar o regime jurídico dos certificados de aforro. Se o Instituto foi ouvido, eu gostaria de saber concretamente qual foi o parecer do Instituto. E queria com isto perguntar-lhe se não considera que os certificados de aforro constituem um importante instrumento de poupança dos portugueses. Isso é outra questão, Sr. Deputado. Sr. Deputado, depois entraremos já em discussão. Eu estou a falar para o Sr. Presidente. Outra questão tem a ver com a tesouraria do Estado. Penso que esta integração no Instituto foi uma atitude correta. Mas com isto, Sr. Presidente, eu devo perguntar o seguinte. O Instituto conseguiu, de facto, adquirir bem esta função? Ou seja, está dotado o Instituto de meios técnicos e humanos para desenvolver bem esta função? Foram-lhe criadas condições para isso? Queria saber mais aspectos sobre isto. Os aspectos que nos trouxe, os dados que nos trouxe são de curtos, mas gostaria de saber concretamente que balanço faz desta integração e se, na sua opinião, houve, de facto, ganhos de eficiência. Trouxe-nos aqui alguns dados de ganho de eficiência. Eu queria saber se, além daqueles que foram colocados, se há outros que nos pode aqui dizer. Sr. Presidente, estou mesmo a terminar. Penso que já estarei a exceder o tempo, mas acho que é importante falar sobre estas questões. Eu sei que o Sr. Deputado não quer falar e quer que eu termine, mas eu sei que estas questões são demasiado importantes para falar. Tem precisamente com algo que o Sr. Presidente da Comissão, Dr. Jorge Neto, aqui ao início nos trouxe como remate. Foi nesta crise toda, como é que o mercado está a funcionar. Eu penso que é importante. O Sr. Presidente do IGCP já nos, de algum modo, descansou porque referiu que o mercado, enfim, tem reagido bem e que não temos tido dificuldade de colocação de dívida. Mas não deixa de ser preocupante, de facto, também analisar que o mercado secundário tem menor liquidez. Aliás, isso vê-se pelo funcionamento do mercado secundário e pelos dados mensais que já pudemos aqui avaliar. Sr. Presidente, eu gostava de saber concretamente o que é que sente dos operadores e especialistas do mercado. Se sente confiança? Como é que eles encaram a crise? Porque são fatores e são dados importantes para o próprio funcionamento do Instituto. Por outro lado, e com isto termino, são mais duas questões. Uma das práticas do Instituto, até alguns anos atrás, que eu saiba, era fazer roadshows, fazer a apresentação. Queria saber, Sr. Presidente, se isto é feito atualmente e qual tem sido esta receptividade e reação dos investidores. Parecendo-me, e queria que clarificasse isto, que durante muitos anos houve colocação de dívida em muitos dos países asiáticos e parece que estamos neste momento com uma tendência de colocação, sobretudo na Europa. Isto queria que pudesse clarificar. Além da questão de Portugal, parece que está crescendo. Parece que estamos a colocar dívida em Portugal, o que é muito bom. E, por outro lado, se a legislação com que o Instituto funciona se está adaptada às exigências do Instituto, nomeadamente as operacionais, mas poderia ser eventualmente outras, ou se eventualmente sente necessidade de que a mesma seja alterada. E com isto termino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Ribeiro. Deixamos aqui, de facto, uma litania de questões que o o Sr. Presidente do Instituto de Gestão de Crédito Público me deixará naturalmente responder, mas agora tenho o Partido Socialista, o Sr. Deputado Vítor Batista, em posição de palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. E hoje, nesta intervenção do Deputado João Oliveira, que tem acompanhado, eu gosto de estabilizá-lo um bocado, ele tem acompanhado isto há muitos anos, já estou a imaginá-lo um dia destes, Presidente da Junta de Crédito Público do Instituto. Confesso, desejo-lhe felicidades e que seja, que está bem preenchido e que se mantenha por muito tempo. Sra. Doutora, julgo do ponto de vista político o que me interessa para aqui, embora as questões técnicas de pormenor se compreendam num quadro de uma Comissão de Orçamento e Finanças, mas o que me parece que importa, sobretudo num momento destes, em que os últimos 6 meses foram 6 meses difíceis, é sobretudo compreender até que nível a redução de liquidez na economia mundial, na economia europeia e também em Portugal se fez sentir no financiamento do próprio Estado, no financiamento da dívida do Estado. E fiquei com a sensação de que, felizmente, a turbulência não parece ser significativa e, bem pelo contrário, o Instituto que presida tem resolvido os problemas e até tem emissões, concretamente dos bilhetes de tesouro, em que a oferta, a procura é superior à oferta. Isto significa que, por um lado, felizmente ainda há portugueses a forrar. E instituições, porventura também externas. E se as instituições externas têm essa procura, é porque ainda acreditam no país. E acham que nós temos condições, naturalmente, para cumprir os nossos compromissos. Mas deixei-lhe aqui uma pergunta, não sei se vi bem, se vi mal. Qual é a taxa de juros desta emissão? Eu não sei se vi 4,75. Não sei se vi o cupom. 4,75. Certo. Era para saber, para poder comparar e ver até que ponto este custo é um custo aceitável. Portanto, a sua comunicação transmitiu-nos um pouco, a meu ver, uma certa tranquilidade relativamente ao facto do Estado, no momento em que se terá de endividar mais no ano 2009, não encontrar grandes dificuldades. E até me parece, em função desta procura, alguma facilidade. A segunda questão é a questão dos sindicatos da Forro. Já aqui foi falado pelo Sr. Deputado General Ribeiro, e eu estava a olhar para ele e lembrou-me aquele velho ditado que ele quer sol na eira e chuva no naval, mas relativamente aos sindicatos da Forro, eu fiquei surpreendido. Depois de tanta crítica política que existiu ao longo do tempo de discussão e até posteriormente, mesmo de alguma comunicação social, qual é a minha surpresa? É que eu olhei para o stock e o stock em 2009 está ao nível 2006. Nos cerca de 16 mil ou qualquer coisa, não consegui captar o número na sua totalidade, mas nos cerca de 16 mil ou qualquer coisa, mil milhões de euros. Ora, se o stock de 2006 está mais, em 2009 está ao nível 2006, eu pergunto se, afinal, esta alteração que o Governo introduziu no rendimento destes sindicatos da Forro foi, afinal, tão nefasta, nomeadamente, para os aforradores. Não parece absolutamente nada disso. E se não será legítimo que um Governo tenha, naturalmente, também de olhar para os juros que paga e que tenha a preocupação de diminuir esses juros. E 100 milhões de euros é dinheiro. É significativo do ponto de vista orçamental. E essa foi a poupança que o Sr. Presidente aqui referenciou. Portanto, a alteração da política de rendimentos relativamente aos trincados da Forro, por um lado, poderemos concluir, e se assim não for, gostaria que o Sr. Presidente o dissesse, concluir que, do ponto de vista do financiamento do Estado, das necessidades de financiamento do Estado, não teve grande repercussão e, bem pelo contrário, contribuiu para uma poupança significativa. E eu faço esta referência e assumo-a relativamente ao estoque de 2006 e ao estoque de 2009, que é a medida que nos pode dizer até que ponto o cidadão, ao aplicar e à alteração dessa política relativamente ao cidadão, se o cidadão desistiu de aplicar as suas poupanças nos certificados do Foro. Isso demonstra claramente que assim não é. E penso mesmo, se vi bem o quadro, em 2008, salvo era à volta de 17 mil milhões. Portanto, não é assim tão significativo, me pareceu. Não sei se captei bem os números, mas se eu estou a poder referenciar isso, agradeço. A segunda, a da última questão, que não quer ser tão longo, porque, sinceramente, não está no meu horizonte preocupar-me com o Instituto, ou seja, sem presídio. Estou aqui mais na qualidade político. Uma questão que eu agora fiquei surpreendido, e isso é que eu não percebi. Necessidades brutas de financiamento em 2008, 16,6 mil milhões. Em 2009, necessidades brutas de financiamento 15,1. Portanto, menos do que 2008. Considerando, com toda a probabilidade, e por aquilo que o Governo já assumiu, de que a dívida pública tenderá a aumentar, a pergunta que eu deixo, o porquê, se o Sr. Presidente poderá explicar, o porquê desta menor necessidade de financiamento. Aparentemente, poderia pensar se seria para aumentar, mas, devido ao aumento do déficit público, como é evidente, já foi assumido, mas verifico que o montante ainda está abaixo do ano de 2008, se bem compreendi. Portanto, gostaria que o Sr. Presidente pudesse abordar isto para ver o alcance, porque se eu bem compreendi isto, afinal, a situação portuguesa pode ser preocupante, mas está muito longe de alguns profetas da desgraça que andam por aí, naturalmente, a apregoar essa imagem e esta lógica de que tudo isto é muito difícil, que o é de certa forma, mas de que estamos a caminho do próprio descalado. Também não o parece. Não parece ser. E por isso, e muito longe disso, felizmente, e por isso gostaria que me abordasse esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Leonor Coutinho, pediu a palavra também para colocar algumas questões. Tem a palavra.
Muito obrigado. Muitas das questões já foram postas, portanto, eu irei a questões muito concretas. O relatório de 2008 do IGCP ainda não saiu, ainda hoje de manhã consultei o site. Gostaria de lhe perguntar quando é que sai. Será uma questão de dias? Essa era a minha primeira pergunta, até porque também referiu aqui a taxa implícita que o Estado paga pela dívida pública de 4,2, que eu acho que responde a algumas das críticas que foram feitas, mantém-se relativamente baixa. O que eu gostaria de lhe perguntar era qual é a taxa implícita dos certificados de aforro e não certificados de aforro, porque normalmente no relatório há a separação dos dois e, como foi muito discutido se os certificados de aforro estavam a sair muito, muito caros, eu gostaria de saber qual é a taxa implícita de uns e de outros, que é algo que vem sistematicamente em todos os relatórios. Também gostaria, sobre certificados de aforro, evidentemente que a série C foi alterada, em, penso em fevereiro, aqui há pouco tempo, dando condições um bocadinho melhores para o público. No entanto, aquilo que nós verificamos, penso eu, e gostaria de fazer a pergunta, é que grande parte dos certificados da FOR ainda são os da série A e série B, ou seja, os antigos. As pessoas apenas, muitas desfizeram-se, em alguns casos até comprando instrumentos, nós vimos na televisão do PPP, portanto, até instrumentos de algum risco e com grandes problemas, mas a grande parte das pessoas mantiveram os seus certificados. A subscrição de série C foi relativamente baixa. Eu gostaria de lhe perguntar, atualmente, apenas em março, se viu uma pequena retoma com as alterações que foram feitas. As alterações fizeram que em março, pela primeira vez, comece a haver mais subscrições do que amortizações. 110 milhões de euros de subscrições e 95 de amortizações, quando nos dois primeiros meses do ano era o inverso, havia mais amortizações, 220, e menos subscrições. Eu, de qualquer maneira, gostaria de perguntar qual é a percentagem da série C no total, se já atinge os 10%, pelas minhas contas não atingirá sequer os 10%, mas gostaria, portanto, grande parte dos certificados da FOR é stock antigo, não é novo. E gostaria de lhe perguntar se, nessa medida, o IGCP não sente necessidade de fazer outra operação do tipo daquela que foi feita em fevereiro, ou seja, de aumentar a acessibilidade, o interesse dos certificados da Fogo, uma vez que ele compara muito negativamente neste momento em relação a outros instrumentos promovidos pela banca, contrariamente ao que acontecia no passado. Também vemos, e gostaria de lhe fazer, já referiu aqui que o não sucesso das recompras, provavelmente porque neste momento, evidentemente, de turbulência dos mercados, os rendimentos que existem eram bons, face àqueles que podem ser obtidos neste momento. Já nos disse aqui que, a nível da Tesouraria do Estado, se estavam a preparar para essa recompra que terá que acontecer em julho. Eu gostaria de lhe perguntar que outros instrumentos é que tens para preparar, portanto, essa recompra. Vejo também com algum gosto que, ao fim de algum tempo em que a liquidez tem baixado sistematicamente, o que tem levado a que o prémio de liquidez, conforme foi referido, tenha aumentado, nós vemos aqui, nestes últimos 3 meses, no vosso último relatório, que a liquidez aumentou substancialmente. O que eu gostaria de lhe perguntar é que comentasse isto, porque isto é uma boa notícia, não é? E os valores que aqui estão até estão relativamente elevados face aos meses anteriores. Se isto se tem vindo a consolidar ou se em abril já não se tem consolidado, porque aqui o mês de março está um bocadinho mais baixo de qualquer modo. Também gostaria de saber qual é que é a tendência dos spreads, de que nós temos aqui uma curva que atingiu o seu máximo em fevereiro e que depois tem vindo a baixar. Gostaria de saber se esta baixa se tem confirmado nestes últimos tempos, portanto, em abril. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Coutinho. Sr. Alberto Soares, para responder estas 5 questões, tem com assistência a palavra.
Eu tentarei responder todas as questões. Portanto, relativamente à pergunta se a duplicação verificada no montante absoluto da dívida direta do Estado nos últimos 10 anos se preocupa, eu diria que me preocupa, como deve preocupar qualquer cidadão, e não sequer especificamente na qualidade de presidente do IGCP. Portanto, é um aspecto que... Portanto, agora, resulta de condições macroeconómicas, eu devo dizer que aqui a posição institucional do IGCP é tomar como ponto de partida as necessidades de financiamento que resultam do orçamento aprovado na Assembleia da República anualmente, e a missão daí resultante é assegurar esse financiamento em condições do menor, do melhor preço possível e em condições de estabilidade. E é essa, isso sim é que, enquanto Presidente do IGCP, é o que me preocupa. É assegurar essas condições de estabilidade ao melhor preço possível para financiar as necessidades resultantes do orçamento aprovado pela Assembleia da República. E pronto, quanto a isto, não adiantaria mais. Quanto às previsões para o valor da dívida no final de 2009, pois elas resultam do orçamento aprovado, do último orçamento retificativo aprovado, e, portanto, o limite com que operamos neste momento enquanto gestores da dívida pública é o limite dos 10 mil milhões de euros que está fixado no orçamento, e eu não, neste momento, até porque em termos de programa de financiamento nós incorporamos alguma flexibilidade, não podemos ser inteiramente rígidos, eu neste momento, com os dados atualmente temos atualmente, resultantes do último orçamento aprovado, não vejo necessidade de alterar o programa de financiamento. Se isto vai ser assim até ao fim do ano ou não vai, isso não sei. Isto depende mais dos senhores do que do IGCP, portanto. E, como digo, o IGCP tem como preocupação fundamental assegurar financiamento ao menor custo possível e em condições de estabilidade, de acordo com as orientações que recebe e sobre os quais não tem qualquer influência, é apenas, digamos, um agente de execução. Relativamente ao rating, o IGCP não tem contratos com as três agências de rating. O IGCP, posso dizer que tem contrato apenas com uma, com o Standard & Poor's. As outras agências fazem o rating da República por iniciativa própria para responder à procura de investidores e, portanto, não, digamos, do ponto de vista comercial, não existe contrato. Mas, enfim, isto é relevante para o caso. O downgrade resulta da apreciação que as agências fazem e, portanto, a forma, a minha percepção pessoal é que as agências de rating também respondem a estímulos que têm a ver com as circunstâncias de mercado, e é óbvio que neste momento estão muito mais pressionadas do que estavam anteriormente. E, portanto, o facto de o rating se ter mantido estável durante muitos anos e depois ter tido alterações tem a ver, obviamente, com as condições específicas de apreciação das próprias agências de rating, mas também pode ter a ver com as condições de pressão a que as agências de rating também estão sujeitas, e não exclusivamente de fatores estritamente internos. Se me perguntar, eu não posso, não sei, porque não sei, não tenho ideia de como é que as outras agências de rating se posicionam neste momento face a Portugal, a não ser a posição formal que elas têm. Tanto a Moody's, aliás, a Standard & Poor's, como a Moody's, como a Fitch, têm um outlook estável a Portugal. Portanto, normalmente as alterações de posicionamento em termos de rating são antecipadas por alteração de outlook. Portanto, nós até este momento temos outlook estável. Portanto, é o que posso dizer sobre isso. Relativamente à evolução quase astronómica dos spreads face ao bond, e se a tendência descida se vai manter. Portanto, eu primeiro gostaria de mencionar que isto não é um fenómeno específico de Portugal. E tem muito a ver com a situação em que o mercado entrou, nomeadamente a partir de meados de 2007 e depois muito mais acentuadamente a partir de setembro de 2008. Esta situação provocou... A seguir a Esta situação é uma situação que tem muito a ver com o fenómeno que se desencadeou nos mercados, que é conhecido como risk aversion, aversão ao risco, portanto, que penalizou a generalidade dos países não centrais, não core, portanto, penalizou a generalidade dos países periféricos. E, portanto, este aumento do spread face ao mundo compreende-se também, e numa perspectiva que já pode ser mais discutível, mas que eu defendo, no contexto do repricing global de ativos que tomou lugar no âmbito da crise financeira. Portanto, os preços anteriores, há quem defenda, há analistas que defendem, que o que não era realista eram os preços anteriores. Os spreads muito baixos face aos bondos que a generalidade dos países tinham não refletiam a situação efetiva dos diferentes países. Portanto, isso é que não seria realista e que é mais realista o tipo de spreads. Agora, eu penso que há condições, e outra vez, se abro aqui um parênteses, excluindo a intervenção de fatores que não se podem prever neste momento, porque o mercado está extremamente sensível e qualquer fator, por exemplo, uma gripe suína, um alerta, etc., tem impacto no mercado imediato e tem impacto nos spreads imediatamente, ou muito rapidamente, mas excluindo a intervenção de fatores estranhos, não previsíveis, é razoável antecipar que este estreitamento de spreads que tomou lugar nas últimas semanas continua. Não é só a minha opinião, é a opinião de analistas que defendem isto, e no caso específico de Portugal há razões para isso. Eu chamo a atenção, se nós formos tomarmos os crédito default swaps como indicador, os crédito default swaps de Portugal estão bastante abaixo de muitos pares de Portugal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há uma menor procura de proteção de risco para Portugal do que há relativamente a outros países. E isto indicia que no mercado dos credit default swaps, Portugal está melhor posicionado em termos de proteção de risco do que está no mercado cash das OTs. O que indicia, ou pode levar a pensar, que tendencialmente este fenómeno tenderá a ser corrigido e que o spread das OTs possa vir a sofrer uma descida. Outra vez, menciono que há sempre a possibilidade de intervenção de fatores não previsíveis e, portanto, isto não é uma previsão, não posso fazer como uma previsão. Relativamente ao T junho de 2019, prevê-se que o valor de 5 milhões venha a ser atingido ainda este ano. Portanto, os leilões normalmente pressupõem um período de tempo a seguir ao sindicato para o T ter performance no mercado secundário e, portanto, não antecipo que seja feito muito rapidamente, mas prevejo que ainda tenha lugar no âmbito do ano corrente. Relativamente, isto são sempre, relativamente ao impacto do aumento do ponto percentual do custo de dívida pública, isto são sempre cenários que se podem fazer, só que valem o que valem. No entanto, a análise não é assim tão linear, porque não é apenas o custo da dívida pública, não resulta apenas do spread, resulta também da evolução das taxas de juros e das operações de gestão ativa da dívida que seja possível fazer. Portanto, não é linear dizer que o aumento de X, como tem aparecido, por vezes aparecem notícias, etc., o impacto do downgrade é X milhões. Não é linear, não é fácil fazer uma estimativa dessas, porque isto depende de muitos fatores, nomeadamente o nível absoluto de taxa de juros, seguramente, sobre o qual o spread se aplica, mas também das operações de gestão da dívida que seja possível fazer e da evolução das taxas de juros, nomeadamente ao longo da curva de rendimentos. E, portanto, obviamente, se o Sr. Deputado quiser, nós teremos todo o gosto em fazer um cenário e sua intenção, mas valerá o que valerá, não é apenas no contexto daquilo que se costuma dizer os critérios pares, e, portanto, vale o que vale. portanto, relativamente às recompras, as recompras dependem, obviamente, têm como finalidade principal alisar, na medida do possível, o perfil de refinanciamento, dependem muito também, obviamente, das disponibilidades de tesouraria que permitam, enfim, em função do plano de tesouraria, que permitam disponibilizar montantes para aplicar em recompras. Eu penso que para o ano 2009 nós vamos ter estas amortizações significativas em junho, em julho, e já não há condições para fazer recompras sobre estas OTs, por isso simplesmente porque não há quem se queira desfazer delas a este prazo, com este prazo residual. Portanto, não há condições para fazer recompras. Teríamos que pagar muito caro para fazer essa recompra e não se justifica. E, portanto, nós não temos objetivos previstos para o ano 2009 no que diz respeito a recompras, porque isso significaria que teríamos que fazer essas recompras para o ano de 2010, para amortizações a verificar-se no ano de 2010, e neste momento nós não temos condições para antecipar essa situação. Quanto à maturidade que a próxima OT terá, é uma maturidade que terá que ser definida ainda. No entanto, eu penso que se pode, com toda a segurança, excluir a maturidade dos 50 anos ou qualquer maturidade muito longa. Portanto, pura e simplesmente porque, primeiro, não há condições de mercado, depois, possivelmente, seria demasiado oneroso fazer destes. Quanto aos títulos benchmark existentes, OTs e BTs, se não estou em erro, isso está no nosso boletim mensal. Eu não tenho esse, mas no nosso boletim mensal, que é publicado na intranet, portanto, feito aqui o apuramento, eu digo, portanto, nós temos 14 benchmarks ativos, portanto, excluindo aquelas OTs que já perderam as obrigações de votação, e temos 6 BTs e 6 BTs ativos, portanto, quanto se o IGCP foi ouvido quanto à alteração do regime jurídico dos certificados do forro? Certamente foi, foi ouvido, e o IGCP tem sobre isto uma posição que é a seguinte, que posso resumir do seguinte modo. Nós entendemos que não há razão nenhuma que justifique que os certificados de forro não tenham uma remuneração alinhada com outros instrumentos de financiamento e com o mercado. E, portanto, entendemos que as alterações feitas foram nesse sentido e, portanto, são alterações que se justificam. Em nenhum país do mundo o Estado se financia a custos mais elevados que os emitentes privados. E a situação seria anormal em termos de hierarquia e estrutura de taxas de juros. Seria anormal se o Estado, quando o Estado está a financiar a custos superiores aos emitentes privados, e, portanto, as medidas que foram tomadas foram no sentido de corrigir este tipo de situação, mantendo, todavia, algumas características dos certificados de forro que fazem dele instrumento atrativo. Eu chamo a atenção para o seguinte: é muito normal ver-se na imprensa as taxas dos certificados de forro nos mínimos, etc. Mas isso refere-se normalmente, e habitualmente e em todos os casos, aliás, refere-se à taxa para as novas subscrições. Eu chamo a atenção que os prémios de permanência existentes nas séries A e B garantem para os aforristas que cumpriram termos de prazo decorrido, os critérios necessários garantem taxas de remuneração neste momento superiores a 3%. O que é significativo e é superior até ao que é oferecido. Para um instrumento, e eu chamo também a atenção, para um instrumento que é um instrumento líquido, inteiramente líquido, pode ser resgatado a qualquer altura decorridos os primeiros 3 meses, pode ser resgatado a qualquer altura sem penalização, e que é um instrumento que não tem risco de preço e que por isso não é comparável com o OT a 10 anos. Com o OT a 10 anos, o investidor numa OT a 10 anos está exposto a risco de preço e não tem qualquer possibilidade de se ressarcir, de resgatar o seu título, não ser indo ao mercado e vendendo ao preço que for determinado pelas condições de taxa de juros na altura, podendo determinar perca de capital. Ora, estes riscos têm que ser remunerados, portanto, as remunerações não podem ser comparáveis. Portanto, quanto a si ou não é um instrumento importante, instrumento de poupança, eu penso que é, embora, enfim, eu tendo a olhar para os certificados do forro como um instrumento de financiamento da dívida pública, embora reconheça que é também um instrumento de poupança significativo. Se o GCP está dotado de meios técnicos e humanos para exercer as funções... Se o GCP está dotado de meios técnicos e humanos para exercer as funções resultantes da centralização da Tesouraria do Estado, eu posso dizer que nós nunca estamos satisfeitos. Portanto, gostaríamos... Eu penso que as ferramentas essenciais para assegurar a unidade da Tesouraria do Estado estão já disponibilizadas. Agora, e foram recentemente disponibilizadas funcionalidades adicionais. A partir do dia 4 de maio entrará em vigor o sistema de débitos diretos. Foi feita durante 2008 a adesão ao SWIFT, portanto, tudo, a adesão à SEPA, portanto, tudo ferramentas que se destinam a disponibilizar as funcionalidades necessárias para assegurar a unidade de tesouraria do Estado e a gestão financeira por parte das diferentes entidades que estão subordinadas a esta entidade. Agora, se há mais a fazer, seguramente. Se há mais a fazer, seguramente. E se estamos a trabalhar nisso, seguramente também. Mas, se a pergunta é se está dotado dos meios mínimos adequados, eu penso que sim. Eu penso que sim. Mas, se precisa de melhorar, também penso que sim. Portanto, não, mal seria se estivéssemos satisfeitos com aquilo que temos. Portanto, temos melhorias a fazer. Se houve ou não ganhos de eficiência, eu estou convencido que sim. O ano passado eu trouxe, este ano não trouxe, porque não previ esta pergunta, mas o ano passado eu trouxe um slide onde se demonstrava a poupança resultante para o Estado da utilização dos saldos de tesouraria dos fundos públicos para minimizar o montante do saldo dívida em circulação. Há, obviamente, aí um benefício significativo. Basta pensarmos que deixa de haver ou reduz o papel de intermediação financeira. Portanto, o Estado reduz o recurso à intermediação financeira. Quanto ao posicionamento dos OEVTs no que diz respeito ao problema da liquidez, pois este é um problema que tem que ser posicionado no contexto das dificuldades que os bancos, que o sistema bancário internacional tem vindo a ultrapassar, e as condições em que os OEVTs podem exercer as suas obrigações de cotação agravaram-se sobremaneira, de maneira que, em termos da cotação nas plataformas eletrónicas, os OEVTs passaram a praticar bid-offer spreads bastante mais alargados do que os que praticavam anteriormente, o que obviamente não contribui para a liquidez. Isto não é, mais uma vez, não é específico da dívida pública portuguesa, isto passa-se com a generalidade dos países e portanto as condições em que as obrigações de market making têm vindo a ser exercidas agravaram-se substancialmente. No que diz respeito aos roadshows, pois a política de roadshows continua e são feitos regularmente, foram feitos durante 2008, durante 2009 já foram feitos roadshows, neste momento até está a decorrer um, na Áustria e na Alemanha, portanto a prática é continuar a fazer os roadshows. E quanto à receptividade dos investidores, eu penso que há uma percepção dos investidores que, no contexto de crise atual, Portugal tem alguns fatores de sustentação que têm sido valorizados pelos investidores. Nomeadamente, para mencionar dois aspectos, no que diz respeito ao facto de não ter existido em Portugal uma bolha imobiliária e, portanto, não obstante o decréscimo quando comparado com outros países, o o decréscimo dos preços da habitação que se tem verificado não é comparável com o que se tem verificado nos outros países. Não obstante, uma notícia errada que saiu há poucos dias no Financial Times, que dava Portugal como um país em que tinha caído mais, mas, por erro, o jornalista tomava como indicador as avaliações dos bancos e não o preço dos imóveis. Portanto, nós tomarmos os dados em termos da evolução dos preços dos imóveis, dados da Comissão Europeia, evidencia-se que a queda dos preços em Portugal tem sido muito mais atenuada do que em outros países, nomeadamente Espanha, por exemplo. E isso é um fator que é muito valorizado pelos investidores, pelo impacto que pode ter, nomeadamente, no sistema bancário. E o sistema bancário português tem mostrado maior resiliência aos fatores de crise a que estão sujeitos outros sistemas bancários, e isso também é um fator que tem sido valorizado pelos investidores. O menor peso dos investidores asiáticos que se tem verificado ao longo do tempo tem muito a ver com o facto da estratégia de financiamento, a partir do momento em que houve a integração na zona euro, se ter concentrado na zona euro. E, portanto, é natural, embora haja também investidores asiáticos, é natural que investidores que têm também preferência por outras moedas se não concentrem ou se não tenham tendência a vir a concentrar-se na zona euro. No que diz respeito se a legislação está adaptada às exigências do Instituto, eu diria que a legislação que enquadra o regime de gestão da dívida pública está perfeitamente adequada. Parece-me que cria ao Instituto as vaias necessárias e suficientes para operar num quadro de clareza, de transparência, de eficiência. Portanto, eu diria que estão adequadas. No que diz respeito ao regime da tesouraria de Estado, eventualmente poderão vir a justificar-se alguns ajustamentos que permitam clarificar algumas dúvidas que ainda se colocam nessa matéria. Não sei se o deputado respondi a todas as suas questões, procurei fazê-lo. Relativamente ao facto das necessidades brutas de financiamento este ano serem inferiores às necessidades brutas de financiamento em 2008, isto resulta do facto de, em 2009, nós termos um volume de amortizações inferior ao de 2008. E, portanto, daí a previsão de necessidades brutas de financiamento inferiores. Eu não tenho aqui o relatório anual, apesar de estar pronto, para mostrar a diferença entre a taxa implícita da dívida. Portanto, a taxa implícita com certificados de aforro seria da outra. Só certificados seria 4,7. E da taxa de dívida sem certificados de aforro é 4,1. Eu também não tenho qual é a porcentagem da série C no total, mas concordo, eu posso dar-lhe esse elemento posteriormente, mas é inferior a 10%. É inferior, seguramente que é. Seguramente que é inferior a 10%. Eu penso, neste momento, isto é uma questão que obviamente não compete ao IGCP decidir, eu como expliquei, o IGCP pode dar parecer e pode pronunciar-se, mas não compete ao IGCP decidir sobre ela, mas a alteração do regime dos certificados de aforro depois do que já foi feito relativamente à série C é uma questão que não se coloca ao IGCP neste momento, mas como digo, o IGCP não decide sobre essa matéria, pode dar opinião, mas não se justifica. Não está sobre a mesa do ponto de vista do GCP. Os instrumentos utilizados para preparar a amortização em julho são basicamente o pré-financiamento de dívidas em frente. Portanto, a estratégia que estamos a seguir é a acumular recursos que nos permitam depois fazer o pagamento. Exatamente. O o aumento de liquidez da dívida pública nos últimos meses e a tendência que se pode, a tendência para os spreads, eu já tive a oportunidade de comentar aquilo que eu penso, o aumento da liquidez da dívida pública que se tem vindo a verificar nos últimos meses, isto tem muito a ver com a situação do mercado que tem e as condições têm, não podemos ser exageradamente otimistas, mas têm melhorado, nomeadamente nos bid-offers spreads, nas plataformas em que é negociada, tem havido e a sofrer um certo estreitamento. No entanto, relativamente a este ponto da liquidez, eu devo chamar a atenção para o seguinte. Nós, quando referimos a liquidez e os gráficos que eu mostrei, é com base nas plataformas eletrónicas onde a dívida pública portuguesa é negociada. Há um dado que é significativo, que é a liquidez no mercado de repos das obrigações portuguesas, que é muito significativa, da ordem dos 4 a 5 bilhões diárias. Isto pode indiciar, portanto, que, e nós também temos outros dados que comprovam isso, que há um mercado OTC, um mercado over the counter, que não passa pelas plataformas eletrónicas e onde se transaciona muito a dívida pública portuguesa. Portanto, nem toda a liquidez se esgota tudo nas plataformas eletrónicas. Há razões particulares, como eu já mencionei, que têm a ver com as market making obligations dos OEVTs, que têm tido mais dificuldade em exercer essas funções, mas no mercado de balcão, portanto, chamemos-lhe assim, no mercado de balcão, no over-the-counter market, há indicações de que as transações são mais significativas. Portanto, a liquidez não, que resulta das plataformas é mais do que aquela. A evolução pode ser superior, quando diminui nas plataformas eletrónicas, até pode crescer over the counter. Mas não temos dados, porque over the counter não há dados, só podemos ter, só temos os dados, temos as conversas regulares que temos com os nossos OEVTs, portanto, que nos dão essa indicação, e temos um indicador indireto que é a elevada liquidez no mercado de repos. Portanto, se há repos, é porque há necessidade títulos para transacionar e, portanto, a elevada liquidez que há no mercado de repos pode fazer isso.
Concordou que a tendência de baixa do spread entre as nossas OTs, 10 anos de privado, se queres mais, e o Bund, no seu entender, caso não aconteça nada de extraordinário, qual seria a tendência de estabilização que lhe parece que corresponde ao risco português, de acordo com como ele é percebido no mercado? Enfim, desculpa, eu sei que isto posso... é analista, mas...
Desculpa, eu não posso responder, nem os próprios analistas também não procuram responder a essa questão, porque isto tem muito a ver com a dinâmica do mercado e não sei o que é que o mercado... Eu diria que no mercado funcionando em termos estritamente eficientes, os spreads deviam refletir exatamente o risco de crédito, o risco de liquidez, mas há outros fatores que influenciam a percepção, os rumores, há todo um conjunto de fatores que podem ter. Eu diria que o retorno aos spreads que se verificavam há 3 anos atrás está fora de causa. Portanto, no contexto de que o que terá havido é um repricing dos ativos. Mas níveis mais razoáveis ou menos elevados do que aqueles que se têm verificado nos últimos meses e em linha com o que se tem verificado nas últimas semanas no sentido de redução parece-me razoável antecipar.
Muito obrigado, Sr. Alberto Soares, Presidente do Instituto de Gestão do Crédito Público. Foi uma exposição serena e muito tranquila, penso que todos nós ficamos melhor esclarecidos sobre a situação da dívida pública e do acesso ao crédito por parte do Estado. E, de facto, o sinal de prudência de reflexão que é necessário ter sobre esta matéria tranquiliza-nos um pouco, porque confesso-lhe que havia uma certa preocupação, pelo menos da minha parte, e penso também da parte de alguns deputados, sobretudo a partir do momento em que houve aquele downgrading da Standard & Poor's relativamente ao rating da República, e se tivesse até uma afetação direta, não só no acesso ao crédito por parte da República, mas também por parte dos privados, e a sua exposição de hoje deu-nos alguma tranquilidade. Mas eu, antes de encerrar, aproveito para citar o Barack Obama, que há dias foi uma matéria totalmente diferente. Só ele dizia, a gente também criar essa serenidade no, enfim, nos cidadãos americanos, que a swine flu era cause for concern, but not a cause for panic. Razão para preocupação, mas não razão para bem. Eu creio que aqui também esta questão da dívida pública, da crise financeira, do downsizing, do downgrading do rating, it's a cause for prudence, not a cause yet for concern, and of course not for panic. Seria de facto um exagero e um excesso ter aqui uma preocupação desmedida e desmesurada relativamente àquilo que é a estabilidade, à solvabilidade e à confiança que ainda hoje, de facto, a República Portuguesa continua a incutir nos mercados internacionais. E eu acho que esta mensagem era importante que hoje ficasse aqui sedimentada e ficou. Muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado.
E até uma próxima oportunidade, porventura, numa próxima legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Senhores deputados, não encerramos ainda a reunião. Vamos só despedir do Sr. Presidente da Instituição do Crédito Público, depois retomaremos a reunião. Agora, mas vamos continuar isso agora já. Exato, o resto. Qual? Que é do Vitor Vizar Martins, que é do deputado de Mário Coutinho. Está bem. Luciano está para a frente. Sessão da pedido do pedido, vemos isso. Relator é nomeado. Sessão das atas. Ok. Está. Bem. Senhores deputados, se me permitem, vamos então retomar a reunião e há aqui um ponto essencial, que é exatamente o ponto número 2, porque vai a plenário e temos necessidade de ter hoje o relatório apreciado. Portanto, que é a apresentação do parecer sobre a proposta da Lei nº 110/10, processo de alteração dos estudos fiscais aprovado pelo Decreto-Lei nº 215/29 de 1 de julho, na redação e sistematização dada pela Lei nº 53/2006, no final de dezembro. É relator o Sr. Deputado António Preto. O Sr. Deputado tem a palavra.
Sr. Presidente, ainda bem, antes de me focar no assunto e fazendo aqui referência a uma citação há bocado que foi sua em inglês e eu transformando-a em português e não indo buscar um exemplo tão longínquo como Barack Obama, mas que me é próximo por outras razões, não é? Mas que me é próximo por outras razões, no meu caso. Mas ainda num elemento mais próximo, a doutora Manuela Ferreira Leite disse exatamente o mesmo, só que ainda com um sentido de esperança maior. Portanto, ultrapassada essa questão e, portanto, feita essa indicação caseira, dizer que aquilo que está no caso é uma proposta da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira relativamente ao mecenato, que atendendo às circunstâncias do tecido empresarial e atendendo também às circunstâncias que têm a ver com a sua inserção geográfica periférica, ou mais periférica ainda do que o próprio país em si, propõe algumas majorações em termos de mecenato que se apliquem, portanto, exclusivamente à região autónoma da Madeira, e, portanto, e com isto está feita a apresentação desta proposta.
Muito obrigado.